Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, quinta-feira, entre elas, chegando no seu radinho, no seu celular, no seu computador, não sei, aonde você estiver. Eu sou a Tatiana Costa, aqui do meu lado.
Patrícia Corsetto, bom dia, Tatiana, bom dia para todo mundo que está escutando a gente.
Minha amiga, hoje é aquele dia de pegar a canetinha, a caderneta e fazer listinha de livro, né?
Nossa, hoje o papo é muito bom.
Eu não quero mais enrolar. Quero já chamar a nossa convidada, porque o papo é longo.
O papo é longo e o papo é bom. Vamos chamá-la então?
Por favor.
Por que precisamos lutar pela equidade de gênero na literatura? Se você, ouvinte, olhar agora para sua estante de livros na sua casa, você tem mais autores ou autoras na sua estante? Por isso é tão importante movimentos como Leia Mulheres, livrarias independentes capitaneadas por mulheres, como a Gato Sem Rabo, Mandarina, Livraria da Tarde, todas aqui em São Paulo, além de clubes de assinaturas como o Amora Livros e tantos outros coletivos e iniciativas que vêm ajudando a abrir os olhos do mercado editorial nos últimos anos. Hoje recebemos a Fernanda Ávila, da Amora Livros, para falar sobre um clube de assinaturas de livros escritos por mulheres contemporâneas vivas do mundo todo. Bem-vinda, Fernanda.
Olá. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho desse projeto que a gente tem tanto carinho.
Então, vamos lá. Fernanda, eu queria primeiramente saber da sua trajetória e qual a sua relação com livros e com a literatura.
Tá, bom. A minha trajetória com a literatura começou ainda muito criança, né? Eu sempre gostei de ler, eu tive professoras que me influenciaram muito em relação à leitura. Estudei numa escola onde a leitura era muito valorizada. Eu tinha exemplo dentro de casa, minha mãe gostava de ler. Eu acho que nem todo mundo que começa a ler tem essa referência, mas foi o meu caso. Eu acho que ajuda, né? Mas foi o meu caso. Minha mãe gostava de ler e a gente tinha... A minha mãe nunca deu um presente fora de época, assim. O presente era Natal, aniversário e olha lá no Dia da Criança, que não existia ainda essa data tão comercial quando eu era criança. Mas chegava no final do ano, quando começava as férias, ela me levava numa livraria e falava que eu podia escolher quantos livros eu quisesse. Assim, ela não colocava limite.
Meu Deus, claro, parque, né? De diversões, né?
Quem gosta,
sim.
A minha história é muito parecida com a sua.
E aí eu saía de lá com 3, 4 livros, né? Claro, não passava disso, tinha uma limitação, mas o jeito dela falar é assim, livros você pode, quantos você quiser. Então eu levava para viagem, às vezes a gente ia para praia, ou mesmo ficava em casa, com uma pilha de livros, e era o que eu gostava de fazer no verão. Claro, eu sempre gostei de brincar, não é que eu era uma criança... Não, nunca fui uma criança, assim, nerd, de ficar mergulhada nos livros. Mas eu gostava de ler, eu lia na cama, a gente não tinha televisão, nunca teve televisão no quarto, tinha horário de ir pra cama, e isso também era bacana. Ela dizia assim, olha, você pode ir pra cama e pode ficar lendo, só que tem que ir pro quarto. E a única coisa que tinha que fazer no quarto, na época a gente não tinha celular, né? A única coisa que pode ficar fazendo no quarto é lendo. Então era isso que eu fazia. Então acho que isso foi muito legal. Aí, enfim, eu sempre me interessei muito mais pela área das letras. No colégio eu era péssima em matemática e era super boa em português. E fui fazer jornalismo, escolhi a faculdade de jornalismo, que foi ali onde eu encontrei uma possibilidade de ler e escrever, né? E poderia ter feito letras, mas eu me interessava muito pelo jornalismo, pela comunicação, e fiz a faculdade de jornalismo. Na faculdade, eu acho que eu li até menos do que eu gostaria, e menos do que eu leio hoje, porque também foi outra fase, adolescência, festa, namoro, enfim. Eu li o que tinha que ler, mas não era uma super leitora nessa época.
Você com certeza leu Chateau, pelo menos, nesse, né?
Todo mundo.
Fez jornalismo,
leu Chateau, meu Deus do céu. Incrível isso.
E aí eu, enfim, li menos na faculdade do que se espera de um aluno de jornalismo. E aí retornei à leitura depois que eu comecei a trabalhar, né? Entrei no mercado de trabalho, comecei a ler mais, comecei a me interessar mais. Eu trabalhei durante muitos anos como editora de uma revista. Eu recebia muitos livros, entrevistava muitas autoras e muitos autores, então acabei me aproximando da literatura muito dessa forma. Entrevistei o Saramago, que eu digo que
nossa,
é...
Nossa! Isso não tem no nosso currículo, Tatiana.
Fiquei até arrepiada. Eu só me comparo com ele
essa
nas ideias.
Essa aqui é louca.
Sou louca por Saramago.
Se eu pudesse escolher só uma coisa pra colocar no meu currículo, sabe aquele one line?
Claro.
Enfim, assim, eu acho que eu só colocaria isso. Foi uma oportunidade super legal. Ele tava lançando aquele... Acho que era... Ai, gente, eu esqueci o nome do livro agora, mas ele falava sobre centro comercial, sobre shopping center e tal. Ai, como é que é o nome? Tá, esqueci o nome. Se eu lembrar no meio da entrevista, eu falo.
Não, isso...
E aí ele veio pra Curitiba, gente. Quem que se imagina o Saramago em Curitiba?
Tudo muito inusitado. Entrevistar Saramago em Curitiba.
E falando
aí,
de pirulito, né?
De imprensa da livraria que tava trazendo ele era meu conhecido, meu amigo. Eu trabalhava na revista que era, na época, a revista mais importante daqui. Me chamou pra fazer entrevista. Gente, foi... Olha, quase morri, fiz um monte de pergunta errada, eu tinha 20 e poucos anos, eu tremia, foi bem na época da mudança do acordo ortográfico, e aí eu fui várias bolas fora, mas assim, gente, deu tudo certo, super legal.
Tá no currículo.
Ele foi muito sério, ele era muito sisudo, assim, na entrevista, mas acho que ele não deu um sorriso pra mim. Mas foi, acho que, o ponto alto da minha carreira ali,
que,
sabe? Foi
que maravilhoso
legal.
Isso.
Aí, depois disso, eu abri, junto com os meus sócios, minhas sócias e meu sócio, que são meus sócios na Amora também, a Pulp, que é uma agência de conteúdo, de comunicação por conteúdo. Então, a gente começou a produzir muito conteúdo para cliente, revista, redes sociais, vídeos, enfim, podcast. A gente começou a trabalhar com isso. Na época nem existia podcast, isso foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do caminho, assim. Mas a gente começou a trabalhar com isso. E aí, paralelo, a gente lançou uma editora de livros de viagem, de guias de viagem. Então, a gente começou a trabalhar com isso, vendemos muitos livros. A gente fez alguns livros que foram... Fizeram muito sucesso na época. Um deles foi o Guia de Nova York, da Didi Wagner. A gente lançou uma coleção de guias de viagem com crianças, que chama Viajo com Filhos. Que hoje também tem um site, um portal de dicas e, enfim, de textos sobre viagem com crianças. Na época a gente tinha os filhos pequenos.
Onde deixar seus filhos e viajar sozinha?
Cara, a primeira viagem que eu fiz na minha vida com os meus pais, eu tinha 5 anos, foi pro Recife, eles me deixaram com a telefonista. Do hotel. Mas era muito legal, porque naquela época, pra poder passar a ligação, era com plug.
Então
eu passei a noite brincando
daquilo.
Com o plug. Então, talvez.
Eu não
posso
contar essa história aqui, mas
pode.
Quando eu era pequena, uma vez meu pai foi trabalhar em Foz do Iguaçu e me levou junto. Eu devia ter, sei lá, uns 9 anos, assim. E daí tinha um outro casal de amigos, enfim, um amigo do meu pai que também trabalhava com ele, estava com a esposa, que era minha tia, eles eram meus tio e tia, eles estavam no mesmo hotel. Então meu pai falou, olha, a Fernanda tá no quarto, lá no hotel, sozinha, qualquer coisa. A minha tia estava ali do lado, por perto, não é que ele me abandonou no hotel, tá, gente?
meus pais também não, eu estava com a telefonista.
Quando ele voltou, eu tinha tomado os vinhos, sabe a miniatura de vinho? Vinho do...
A sorte deles é que era o vinho, tinha o uísque também, né?
Então, eu tomei o escolhidinho.
Ela escolheu pela cor.
É tipo isso, do vinhozinho do frigobar, gente, tava bêbada com 9 anos.
Maravilhoso! Saiu caro isso, porque aquilo era caro.
Era caro, imagina, gente. Depois disso, ele nunca muito mais bom. Deixou tocar no frigobar, gente. Era uma regra da minha família que eu levo até hoje, meu marido falando, mas pra que isso? Eu falei, não pode tocar no frigobar.
Fala, eu
gente,
sei por quê.
Compra água no mercadinho do lado do hotel, mas
não
é proibido.
No frigobar. Certíssimo.
Eu sei o que você fez com o frigobar no passado.
Maravilhoso.
Mas enfim, aí a gente abriu, lançou, né, era um momento em que as pessoas estavam viajando muito, né, aquela momento de ascensão ali de uma classe média que com poder de compra, com condições de viajar. Então, foi um momento muito legal para falar de viagens, né? As pessoas estavam descobrindo a magia de você sair do lugar. Não precisava necessariamente ser viagem internacional, mas você poder viajar, conhecer teu país, poder... Enfim, foi um momento muito bacana. E ainda não tinha essa explosão de blogs de viagem, então as pessoas gostavam do livro físico. A gente fez um livro pequenininho, que cabia na bolsa, então foi muito bacana. A gente continua tendo alguns livros, a gente continua com o portal de viagens, mas diminuiu muito. E aí também teve a quebra-quebra aí das livrarias. Entrou em declínio aí todo esse movimento de viagens e de compra de livros físicos. Naquele momento foi complicado, a gente continua trabalhando com conteúdo. E no ano passado, ano retrasado, quando veio a pandemia, que todo mundo começou a repensar tudo, repensar a vida e tentar achar também novas possibilidades de negócios, a gente decidiu lançar a Amora, que é esse clube de assinaturas. Gente, acho que eu resumi mais ou menos aí a minha trajetória.
Mas foi ótimo.
Eu acho, tirando o Saramago, eu acho que a gente tinha muito a mesma história,
não,
né?
É muito parecida, muito.
É que no lugar do Saramago, eu poria pra mim, quando eu entrevistei Gloria Gaynor. Foi uma coisa muito assim. Meu medo era esquecer o inglês. Eu falei, não vou nem saber falar português com essa mulher. Vou esquecer o inglês, sabe? Eu tenho Gloria Gaynor nesse lugar também no currículo quando eu entrevistei pra televisão. Mas, tirando o Saramago, me veio muito isso, porque acho que quem gosta de ler, olha pra. Vem mesmo, né, da família. Um pouco,
minha história
de uma forma geral,
é igual também.
Né?
Cresci vendo meu pai ler 3 jornais por dia, né? Tinha, né, todo sábado a gente fazia um roteiro, né? Ia até o centro da cidade, passava na Copenhagen para comprar o chocolate, né? E passava numa livraria para escolher um livro da semana, né?
Olha
então,
só.
Assim, é cultural mesmo.
É, eu tinha tanto minha mãe quanto a minha avó, né? Então, nas duas casas, a minha avó assinava 2 jornais. Então, para poder ler, para poder ler as duas visões, então tinha isso, ela assinava os dois. Então, quando eu era criança, eu era adepta do Estadinho. Para poder, né, ler Turma da Mônica, para poder
folhinha,
pintar.
Né?
Eu ficava com o Estadinho, eu gostava do Estadinho. Mas depois, na adolescência, segui. Comecei a ler política por ali. Mas minha mãe assinava, aí já entrando até para a história da Amora, Fernanda, minha mãe assinava o Círculo do Livro.
São os primórdios dos clubes de assinatura, né?
Exato. Aquilo que a tua mãe fazia para você, do te levar até a livraria e escolhe o que você quiser, minha mãe fazia com a revista para mim. Ela dava a revistinha, porque eu queria ficar lendo os livros dela. Porque eu via ela lendo, queria fazer a mesma coisa. Só que os livros dela não davam para eu ler, né? Ainda era muito. E aí ela me entregava aquele livro, a revista, e tinha a parte infantil. Então ela falava, daqui você escolhe o que você quiser. Eu achava incrível. E aí só um outro parênteses antes da gente entrar para eu entender melhor como que funciona, dessa ideia toda da Amora. É muito importante a leitura na escola, né, Fernanda?
Não, e o incentivo, né? Porque, por exemplo, a gente, nós três aqui pelo jeito, começamos muito pequenas, né?
Muito pequenas.
A ler, esse contato com o livro físico,
sim,
né?
Mas com a família, porém, se você não tem dentro de casa essa
estímulo,
referência,
né?
Você tem que ter pelo menos na escola, né?
É que tenha um professor ou uma professora que te influencie, né? Porque a gente sabe a capacidade que tem de mudar a vida de uma criança, de uma pessoa, uma boa professora que consigam fazer isso de um jeito bacana. Porque também é engraçado isso a gente falar da família, porque eu leio muito, meu marido lê, e eu tenho duas filhas. Uma gosta de ler, ela lê, não muito, mas enfim, ela também estuda direito, ela tem muito livro da universidade para ler e tal. Mas a minha mais nova, ela não gosta, e ela se recusa a ler. E assim, eu sou aquela mãe que enche de livro, que compra, que deixa o livro. Todas aquelas dicas assim, deixa o livro ao alcance das crianças. Livro, pode brincar, pode desenhar no livro, o livro não torna o livro uma coisa intocável. Enfim, dê livro de presente, faz tudo isso. Eu sigo todas as regras e as dicas que tem para seguir. Mas ela não gosta, e eu acho que existe ali uma questão assim de... Ah, já que vocês são assim, eu vou ser diferente. Eu vou um outro caminho. Mas essa mesma professora que eu falei que me influenciou bastante na leitura, um dia ela trabalha na escola que minha filha estuda, eu fui conversar com ela, falei, o que eu faço para ela ler, né? Me ajuda. Ela falou assim, olha, a Olivia, o nome dela é Olivia, ela gosta muito de narrativa, ela gosta muito de história, de histórias, né? Uhum. Vamos encontrar outros caminhos. E aí eu coloquei ela no teatro. E ela adora o teatro. Uhum. E ela lê peças, roteiro de peça. Né? Uhum. Ela escreve roteiro de peça. Olha, para fazer uma redação para a escola é um sofrimento. Assim, um parágrafo sai assim, mas com muito esforço. Esses dias ela sentou e escreveu 3 páginas de um roteiro de uma peça. É super legal, mas muito bacana que o grupo lá de teatro dela vai produzir, vai fazer, enfim. Então é isso, às vezes também encontrar outros caminhos.
Chega por outra via, né?
Então.
Fernanda, como é que então a Amora aconteceu? Como é que veio essa ideia para vocês de seguir por esse caminho mesmo? Esse clube de livros, é isso? Pode se chamar clube de livro?
É um clube de assinatura de livros, né? Uhum. Então tá, deixa eu contar um pouquinho. Bom, nós somos em 3 sócias mulheres e 1 sócio homem. O Vicente é um super leitor, é uma pessoa que viaja muito, que lê, ele lê em várias línguas, e ele sempre foi muito a nossa referência, assim, de trazer, olha, leio isso, eu descobri aquilo, conheçam essa autora ou esse autor. Então é uma pessoa que sempre nos trouxe muita referência de literatura. A outra sócia, a Mai, ela é argentina, que também sempre cresceu dentro de uma cultura de leitores, de uma família de leitores, e também sempre trouxe para a gente muitas referências de autores latino-americanos que a gente não conhecia. A gente aqui no Brasil lê muito pouco, argentinas e argentinos, né? Tirando os mais conhecidos, Borges e tal, a gente conhece pouco da literatura contemporânea argentina, muito pouco. Agora está havendo um movimento um pouquinho maior, que as editoras estão trazendo alguns nomes legais para cá, mas ainda era não é ainda, né, uma super referência para a gente de literatura. E a Patrícia, que é minha outra sócia, que também já era sócia na PUP, no Viagem com Filhos, e também, assim como eu, gosta de ler. Então a gente sempre trocou muita referência, muita dica, muita... enfim, sempre tivemos uma troca muito rica, assim, né, em relação à literatura.